Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Tem barulho que é bom de escutar e tem barulho que é ruim de escutar. Eu não sei se dá para você escutar o barulhinho da chuva que começou a cair novamente na Fazenda Terra Madre. Amanhecendo a quinta-feira, dia 5, já caiu quase 40 milímetros e pelo jeito vem mais água. É, moçada, mas teve barulho que não foi bacana de escutar essa semana. É foguete, bomba. E teve para todo lado. Teve lá no Oriente Médio e teve aqui estourando na cabeça do boi gordo. É ou não é verdade? Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 764 do Notícias do Front. A guerra do mercado pecuário. Essas informações vêm para você agora, de maneira especial, com oferecimento do Sicoob Cred Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala a língua do agropecuarista do estado de Goiás e de outras praças. É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre, um conceito diferente de banco. Recomendo fortemente. Temos a parceria da Agropecuária Grande Lago, onde confinamos os bois de recria da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda a embalar os nossos pastos e, consequentemente, a nossa recria. Isso é o que a gente chama de economia circular. Vai boi, vem fertilizante, vai mais boi magro e assim por diante. Temos a companhia de gerente de pasto. Essa semana que vem vamos fazer a visita do mês de março aqui na Fazenda Terra Madre. Conhecimento, um software e, se você precisa, de uma consultoria. Essa tríade é disponibilizada pela empresa, transformando pasto em número, viabilizando com extrema simplicidade a gestão do principal insumo da pecuária de corte do Brasil. Usamos e recomendamos. E por fim, não menos importante, temos a companhia da nossa Impasa. Impasa, que é a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. A companhia gera coprodutos de altíssima qualidade, como o DDGS, um produto exclusivo com 32% de proteína de alta digestibilidade, que também é, esse produto, uma rica fonte de macro e micro minerais. Seja no pasto ou no confinamento, DDGS Impasa é uma baita escolha para a sua fazenda, o seu sistema de produção. Moçada, que semana barulhenta! Teve barulho de tiro, teve barulho de foguete, teve barulho de avião, de caça, mas teve também barulho de mercado, muito, por que não dizer, também muito ruído, né? Pouco sinal e muito ruído. Geralmente eu anoto no meu caderninho, até esses dias um amigo do Instagram falou: ô Rodrigo, publica aí um videozinho, eu vou fazer isso, do meu caderninho. Geralmente são duas páginas de anotações e eu faço no papel, na caneta, na lapiseira geralmente. Essa vez foram 5 páginas, moçada. A semana foi de fato bastante agitada e, na verdade, né, você há de convir comigo, a agitação começou na sexta-feira à tarde. Sexta-feira após o almoço, o barulho começou, né? Ainda sem guerra, não tinha nada a ver com guerra, né? A gente viu a bolsa ceder de maneira importante na sexta-feira à tarde, né? Nós tivemos juntos aqui, eu gravei para vocês o último Notícias do Front, foi na sexta-feira, lá do aeroporto de Viracopos, voltando da etapa de Rondonópolis, do indicador do boi da Tagro. A gente disse no episódio da semana passada, a gente relatou, para você no episódio da semana passada, só para a gente universalizar essa base nossa, que é exatamente o conteúdo de perspectivas mercado que a equipe da Tagro, todo o time da Tagro, forneceu naquele evento, né? Então, basicamente, a mensagem principal ali era que o mercado começava a testar seus limites, né? Pensando do ponto de vista principalmente de mercado interno, né? Com esse boi de 350, 360 chegando na ponta final da cadeia, uma diferença em desfavor do boi quando a gente compara o frango com o dianteiro bovino, né? Por exemplo, a relação a 100 frango desafiada, tem a questão de cotas, né, do Ministério da Agricultura, da ABIEC, dos frigoríficos exportadores, a questão China ainda que preocupa em aberto, né? Do ponto de vista da análise técnica, a gente via alguns gaps em aberto no gráfico, a gente via uma conta muito boa, né, fechando a conta em algumas situações, então o pessoal optando por fazer hedge, né? A gente viu na pessoa física, o comitente pessoa física na B3, que é um dos 5 comitentes que atuam, um dos 5 players que atuam na bolsa, estava extremamente comprado, uma posição muito grande. Pessoa física é um agente que a gente chama goleiro fraco, né? Então, assim, toda vez que eu vejo pessoa física contra a galera, com uma posição comprada muito grande, eu particularmente me preocupo. Então, é mais ou menos esses os principais fatores. Na sexta-feira, inclusive na parte da manhã, a gente decidiu fazer o hedge da nossa safra, aproveitando toda a curva de alta, virando a mão, né, por esses motivos. Não tinha nada de guerra, não tinha nenhum estouro de bomba, de foguete, nada, né? Então, assim, o mercado começou a estremecer, e é isso que é importante a gente dizer, já que a gente está aqui para pensar, né? O convite foi uma semana muito barulhenta. Vamos tentar pensar um pouco, apesar da gritaria geral. Então, assim, se a gente for voltar um pouquinho, o mercado cedeu, não teve nada a ver com guerra, né? A guerra veio depois, né? Mas se você quiser entender um pouco melhor, eu não vou repetir aqui o último episódio, o 763, está lá à sua disposição, o Spotify é maravilhoso por conta disso. Nosso portal também está lá à sua disposição, você pode entrar lá e dar uma checada, né? Mas foi mais ou menos esses motivos que eu te falei. E, inclusive, eu, como eu acabei de dizer, resolvi fazer o hedge de nossa produção. Muito bem. Aí veio a guerra, né? Amanhecemos no sábado com o mundo numa outra situação, uma outra configuração. A guerra, de fato, ela é um assunto relevante. Por vários motivos, vamos lá. Primeiro, vamos citar aqui, não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá, elencando aqui. O Trump chegou a dizer que países que negociam com o Irã poderiam ter uma cota para negociar com os Estados Unidos seus produtos de 25%. E o Brasil, salvo erro da onde eu pesquisei, é o terceiro país que mais comercializa com o Irã. Então, isso por si, guerra já é um problema. É um problema muito sério para frete marítimo, como você já sabe, pelo Estreito de Hormuz. A questão é um custo mais alto. Ali é uma região muito importante do ponto de vista de energia. Então, o petróleo, né, no final do dia, quando a gente fala em energia. Então, o que acontece ali tem o potencial de afetar a economia dos países, né? Então, o frete, por exemplo, embarcamos carne para aquela região. Por que afeta a pecuária? Afeta de maneira direta porque o frete fica mais caro, o frete fica mais difícil. No começo da semana, inclusive, nem estava disponível. Depois ele foi clareando ao longo da semana, né? No começo da semana, os armadores falaram, não, opa, para lá, não vou embarcar mais para lá. E até ficou na situação, nos primeiros dias da semana, pior do que na questão de cota para os Estados Unidos. Porque a cota é o seguinte, nunca foi proibido você embarcar para os Estados Unidos quando a cota estava vigente. Era só você encarar o imposto. Nos primeiros dias dessa semana, de fato, assim, não tinha armador que falava, eu quero ir para a região, eu vou para lá. Guerra, a gente não precisa dizer muito, mas ela é ruim para a economia. E ainda mais numa região como nós estamos vendo, com potencial de causar a maior crise de energética global desde 1970. Então, esse era o cenário do começo da semana. Isso era muito possível ter uma inflação. É possível ter, né? Com o petróleo subindo, a gente tem esse repasse chega facilmente na comida, né? E lembrou em alguns momentos, entre o final de semana até a terça, quarta-feira, alguns aspectos que a gente viu na Covid, né? Interrupção das cadeias produtivas. O cenário ficou estranho. O Irã revidando com bastante intensidade, né? Um cenário de recessão global que poderia vir. Então, assim. Foi o gatilho que ocorreu na sexta-feira não teve nada a ver com guerra, mas depois entrou toda essa celeuma de problema, né? E aí o Dubai, outra o Israel arrastou, desculpa, o Irã, a antiga Pérsia, né? Arrastou, hoje chamada de Irã. Para quem é mais velho, estudou nos livros a Pérsia é o Irã hoje. Acho que foi chamado assim depois da Revolução lá de, se não me engano, 1979. Bom, o Irã foi arrastando outros países e isso começou a ter problema aéreo, além do problema, claro, marítimo, a turma começou a ficar preocupada com cadeia de suprimentos e o Irã atacar a economia global, não revidar os Estados Unidos, começou a atacar a refinaria, locais de produção de gás. Né? Então, assim, aquele pacote combustível mais caro, frete mais caro, comida mais cara. E aí lembrou, a gente começou a lembrar de algumas questões aí, como na Covid, né? Primeiro os produtos caem, depois há uma interrupção na cadeia de suprimentos e os produtos explodem. A verdade é que alguma coisa clareou na guerra, aparentemente a capacidade avassaladora dos Estados Unidos ao longo da semana foi, aos poucos, reduzindo a capacidade do Irã de responder. Mas a gente ainda continua no que eu vi uma análise bem interessante, o futuro do pretérito, né? O que é o futuro do pretérito? Se acontecer isso, estabilizaria, cairia, aumentaria, diminuiria. Se acontecer aquilo, estabilizaria de outra forma, cairia de outra tanto, aumentaria de outra forma. Enfim, a gente tá no futuro do pretérito. A gente tem hipóteses, né? E basicamente as pessoas correndo e sem muito ter o que fazer. E o mercado, quando o mercado ele é o seguinte, ele não gosta de escuro. Eu falo muito essa frase. Ele não tem medo de cair. E o mercado não tem medo de subir, mas ele tem medo no escuro. E de sexta à noite até terça, talvez quarta, o mercado entrou num escuro muito grande, né? E tudo em futuro do pretérito. Todo mundo, há quanto tempo vai durar essa guerra, né? E isso encarando, e eu fui até, inclusive, durante o começo da semana, na segunda-feira. Conversando com pessoas que trabalham com envio de carne para fora, que trabalham com frete marítimo, realmente a situação foi muito difícil, não só para perspectiva de embarque de proteína bovina. Tem um amigo que trabalha com maçã, embarques de maçã também ficaram complicados, principalmente cargas refrigeradas, né? Então era esse, porque a carga refrigerada você precisa, ao descarregar do navio, você precisa ter um ponto para que essa carga continue refrigerada, senão você perde a carga. Então, a carga que não é refrigerada é pior ainda, é menos mal, né, numa situação dessa. Só que aos poucos, durante a semana, os Estados Unidos foi aniquilando as defesas de Israel, né? O físico continuou firme. A gente percebeu que, por enquanto, as referências de carne no mercado interno não caíram, né? Por enquanto, a reposição não teve nenhum impacto. A gente viu um barulho muito grande na bolsa, no boi gordo. Uma perda de sustentação pequena no físico. Os frigoríficos ficaram fora das compras nos primeiros dias de mercado, mas o físico está extremamente firme. As escalas estão extremamente curtas. Não tem matéria-prima em abundância, boi gordo, né? Ou seja, se a carne não cair, meu amigo, o boi gordo não cai. Não é que o boi gordo não cai. E eu odeio a frase, não tem boi. Não existe o não tem boi, mas ele é muito firme. A disponibilidade é pequena. Nós tivemos um fevereiro fantástico em termos de chuva. Foi o mês de chuva, permitindo uma capacidade de suporte. Agora a safra tem dono. Então, é um momento, melhor dizendo, muito difícil para frigorífico esmagar o boi gordo. É muito difícil, porque o confinado tem pouca disponibilidade. O gordo está no pasto, o gordo de pasto está com disponibilidade de forragem. Então não é fácil, precisa de uma energia muito grande. E aos poucos, durante a semana, o sangue na bolsa continuou na terça-feira, mas aos poucos, durante a semana, os Estados Unidos foi aniquilando as defesas de Israel. Os armadores, inclusive o Trump, declarou que se preciso for, ele escolta navio, não vai haver um choque global de energia, porque os Estados Unidos vai intervir nisso, se preciso for até escoltar navio. O Trump ordenou diretamente que aí começou a ter um problema com os seguros das companhias marítimas, o pessoal elevando muito o seguro, que é entendível, e ele pediu para o governo americano intervir nisso, disponibilizar seguro para a galera. De fato, que a partir de quarta-feira, quinta, os armadores colocaram um preço, eles colocam um preço, né, eles têm isso, o mercado trabalha muito claramente com sobrepreço para essas situações de exceção, que são situações de frete desafiado mesmo. Vou pegar aqui, ó, o exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui para você ver, quer ver? Eu vou pegar o comunicado. É muito legal quando você fala com pessoas que vivem esse mercado. Tem um comunicado que os armadores dos navios soltam, quer ver? É o War Risk Surcharge. War Risk Surcharge. É uma taxa, né, de risco de guerra. Eles estabeleceram a taxa, $2,000 de acordo com o container menor, $3,000 com o container maior, e acabou. Isso aí foi a partir de, deixa eu pegar aqui, de terça-feira à tarde. Isso já, assim, as principais empresas, e não são muitas, elas, e o preço da taxa da guerra lá, ele é meio padrão, né? Parece que as empresas grandes aí da área marítima se conversam, e aí a galera falou, bom, agora tem preço para embarcar. Então a coisa foi clareando, moçada, né? E então, assim, o cenário era muito pior entre segunda e domingo, desculpe, entre sexta-noite até terça, do que, vamos falar, de terça cedo até quinta. A coisa foi dando uma clareada. A B3, houve aí, a gente também pode citar aqui, na terça o indicador continuou ajustando mais um pouquinho. Mas assim, houve declarações que foram mal recebidas pela turma da pecuária. Quantos por cento da carne brasileira pode ser afetada por essa guerra? Teve um número aí circulando na ordem de 40%, acho que a turma... Talvez uma falha de comunicação, eu não sei se de quem falou, eu não sei se de quem recebeu a mensagem, mas é o seguinte, o número foi, não sei se isso foi intencional ou não, né? Não vou tomar partido aqui, não gosto de julgar ninguém, mas eu julgo o fato, né? Parece que houve um ruído muito forte, a turma dizendo que até 40% da carne brasileira poderia ser afetada por essa situação de guerra, e eles estavam enfocando a questão de qual percentual de carne que o Brasil exporta que passa pelo hub. A região do Oriente Médio é um hub, não só o destino para lá, lógico que importa, a carne que o Brasil envia para lá, que é da ordem de 5 a 10%, 10% para trás da nossa exportação, então o volume não é grande. Porém, na região passa um volume grande de carne exportada pelo Brasil, e aí foi o ruído. A galera que quis abordar essa ideia falou do percentual de carne que passa pela região, que é de 20 até 45%, dependendo da empresa exportadora. E a galera entendeu a manchete, na manchete era: guerra pode afetar até 40% da proteína brasileira. E aí a turma vai no chat GPT, existem dados públicos da própria indústria exportadora de carne brasileira, e viu, pô, o volume não é 40%. Da onde tiraram isso? Então isso deu muito ruído, né? A partir de quarta tarde, começou a dissipar a própria capacidade de resposta do Irã. O frete marítimo, ok, ficou mais caro, mas tem como ir, né? É fato, tem como ir. Tem rota alternativa, é fato. Não, China, Estados Unidos, principais compradores, não tem nada a ver com a região. Então, assim, a coisa começou a clarear um pouco. É claro que, inclusive agora, enquanto estou gravando isso, daqui 5 minutos tudo pode mudar. Porque, de novo, a gente está no futuro do pretérito. Guerra é futuro do pretérito. Se acontecer isso, tem uma hipótese, aí os preços sofreriam tanto. Se acontecer aquilo, e basicamente esse isso ou aquilo é a duração da guerra, a gente ainda vai entender. Então a gente ainda está no futuro do pretérito. Enquanto eu gravo isso, daqui 5 minutos tudo pode mudar. Então, assim, eu estou falando aqui, moçada, mas tem isso, né? Mas o fato é que, lá para quarta, quinta, o cenário começou assim no boi, né? Isso eu estou aqui, o que importa para a gente é o boi. Ah, será? A guerra, olha lá, que se ela esbarra alta já está bom, né? Essa pressão faz sentido sem ter a mercadoria? Pressão que os frigoríficos fora das compras abriram 5 a 10 reais a menos? É aquela história, se o mercado físico voltar onde estava, isso acaba dando mais força para o mercado futuro, né? Então, assim, dá uma trucada sem zap, às vezes você ganha a rodada, mas tem um alto risco de fazer isso. Então, os frigoríficos voltaram às compras na quarta-feira mesmo, tentando jogar um pouquinho para baixo o mercado foi voltando à normalidade de maneira geral em todas as praças. Esquece, não tem boi agora, não existe isso. O boi sempre vai ter, só não tem a oferta dele. Essa é uma frase fantástica. O boi sempre tem, só não tem a oferta dele, né? Quando foi clareando a questão do Oriente Médio, que não é os 40%, é um volume menor, o armador começou a pôr preço para continuar a rodar, a capacidade de resposta do Irã para baixo, enfim, a coisa foi voltando mais à normalidade. O frigorífico comprou melhor durante a semana? É fato que comprou melhor. Alguma escala andou? Sim, alguma escala andou, né? Tanto é verdade que sumiram as máximas das negociações que tinham na semana passada no físico, né? Mas o que não sumiu foi a necessidade de boi imediata para muitas plantas em diversas praças relevantes, moçada. Então, assim, existe a carne não caiu no atacado, a reposição não caiu, o bezerro marcou a máxima, renovou a máxima nominal da história. Então, assim, calma, moçada. É muito barulho. Então, assim, a gente quer crer que essa guerra acentuou algo que já estava sendo testado. O mercado estava no seu limite. O desafio de mercado interno foi o grande motivador de um estremecimento da bolsa. A guerra só ajudou a empurrar. Então foi por isso que caiu o mercado futuro. A China está com preço fantástico. O pecuarista, o boi de pasto, tem dono. O pecuarista consegue, tem barganha, consegue postergar esse abate, tem pouco boi confinado. Não é o não tem boi, não acabou o boi do Brasil, não, mas a oferta até realmente não está ajudando. E a gente está com desafio para o mercado interno. A briga do frango com a sem, moçada, está em desfavor do boi nesse momento. Então, é isso que aconteceu. Eu acho que todo mundo fica pensando no primeiro momento, no pior cenário, tá certo. Os mercados realizam, como sempre, a bolsa cai muito mais que o físico. Se você não estava com seu número debaixo do braço, você não vinha fazendo venda, proteção de margem, hedge aos poucos, como nós incansavelmente insistimos nas últimas semanas, num tiro muito reto para cima do boi, né? Gap, na análise técnica, algumas coisas nos gráficos preocupavam. Então, assim, o mercado estava dando uma acomodada, né? Aí veio a guerra e piorou. Então, assim, a gente ainda está no futuro do pretérito. Eu não vou pousar aqui de especialista em geopolítica, em comércio marítimo. Eu simplesmente penso, mas eu falo com as pessoas que fazem. Aqui no Notícias do Front, a gente não fala com quem acha, a gente fala com quem faz. Então eu tenho um amigo meu que mexe há 25 anos com frete marítimo. E ele, inclusive, comanda boa parte do envio de maçãs para fora do Brasil. Então ele me relatou, na segunda e na terça um cenário pior, na quarta o cenário foi melhorando, e está tudo certo, é assim que funciona. Frigorífico está fazendo uma pressão nesse momento, como fez em janeiro, deu errado. Vamos ver como é que vai ficar agora. O boi subiu, né? Virada do ano, o frigorífico começou a pressionar e o mercado patrolou essa pressão. Vamos ver agora. A gente está num outro contexto de carne. Talvez o mercado perca o ímpeto, mas eu não acho que tenha ambiente para derreter. Precisa de muita, mas muita energia para macetar o bovino nesse momento. Essa é a conclusão, moçada. Pasto, o boi de pasto tem dono. Esse boi de pasto tem forragem disponível. Esse boi de pasto tem custo baixo para postergar abate. O boi de confinamento é pouco volume. Então precisa de muita energia para prejudicar com robustez, vamos falar assim, com relevância o preço do boi. Matar alta, aquela curva desenfreada para cima, tá tudo certo. Pode ser, quem sabe, né? Nós estamos testando limites, mas 70 dólares praticamente chegamos, né? O dólar inclusive melhorou, né? Deu uma diminuidinha na arroba em dólar, né? O dólar foi para cima como era esperado. Então, gente, é o seguinte, ensinamentos que eu queria deixar aqui. Primeiro, essa guerra de mercado, eu vejo, cara, como isso se repete, cara. Como a gente gosta de nós contra eles. Existe no mercado um nós contra eles que, na minha opinião, é ridículo. Ele não tem sentido e ele é uma imbecilidade. Não estou chamando de imbecil ninguém, eu estou falando o fato é uma imbecilidade. Todo mundo que está no mercado tem o seu valor, tá certo? Falou assim, mas não tem sentido, não tem lógica, como diz o goiano, você ir para uma guerra, para uma selva do mercado e alguém te falar, olha, você pode ir para essa selva usando uma faca para se defender, que é a análise técnica dos preços, a análise grafista. E você pode ir para essa selva usando um revólver para se defender, que é a análise fundamentalista, oferta e demanda. E aí tem a galera que usa o fundamento e tem a galera que usa o gráfico. E um fica falando mal do outro. Eu quero ir para essa selva com a faca e o revólver. Eu quero ir para essa selva com a faca e com o revólver para me defender. Eu quero ir com análise técnica e quero ir com o fundamento. E outra coisa que eu quero ir, se é para entrar nessa selva de mercado, e você que produz bezerro, boi magro, boi gordo, garrote, vaca gorda, etc. Aluga pasto, você está na selva do mercado pecuário, meu amigo. Seja muito bem-vindo à realidade. Você não entre nessa selva, na minha visão, sem a faca e o revólver, ou seja, sem o suporte de defesa da análise técnica grafista e da análise fundamentalista de oferta e demanda, e sem a bomba, cara, que é o quê? O seu custo de produção e a margem que você quer. E opera esse custo de produção e essa margem. A hora que o mercado te entrega a margem, opera, exerce essa margem, protegendo essa margem, que a gente nunca sabe quando literalmente uma bomba vai estourar do outro lado do mundo e isso acaba fazendo barulho na nossa cabeça. Para quem exporta, moçada, 30% para lá da sua produção, como é o caso da cadeia agroindustrial da carne bovina no Brasil, a gente não pode correr risco geopolítico. Se tem uma coisa que está no mundo hoje em ebulição é a geopolítica, são sanções comerciais, a questão sanitária. São três pilares fundamentais que você tem que encarar. E numa guerra, quem morre primeiro é a verdade, moçada. Nós estamos numa guerra de preço, na guerra do mercado pecuário. Quem morre primeiro é a verdade. Muito cuidado, tem muito ruído e pouco sinal de mercado. E outro conselho que eu te dou para a gente finalizar, enquanto houver cheiro de pólvora no ar, não levante a cabeça. Fique de cabeça baixada, estudando seu custo de produção, estudando sua margem, lendo relatos de mercado, informações de tendências e perspectivas de mercado firmes, como as que a equipe da Tagro produz. E daqui uns dias nós vamos estar junto lá no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Prepare-se aí, moçada. Quero ir lá no Vermelho Grill comer lá uma carne com meu amigo Eduardo, né? Vamos estar aí no dia 19, o evento da Datagro e da Bolsa, indicador do boi na estrada em Campo Grande, daqui 2 semanas praticamente. Moçada, é isso. Eu não tenho como não recorrer ao que eu falo com recorrente, com eu repito aqui, né? Seu custo de produção, meu amigo, e sua margem. Você não sabe nada do mercado, eu também não sei, né? E quando você analisa seu custo e sua margem, parece que Deus te protege, né? Fiz isso na quinta-feira cedo e na sexta-feira cedo, concluí o estudo, revisei as nossas margens aqui. Eu falei, o quê? O que o mercado me entregou já tá bom demais. E aí, né, isso foi na sexta cedo, e aí ocorreu tudo isso. Então, assim, caça em bandos, use gestão de risco. Use a faca que eu disse, análise técnica, use o revólver que eu disse, que é análise fundamentalista, bem entendido. Não estou falando para ninguém sair fazendo um crime por aí, não, moçada. Usando na guerra do mercado pecuário. E tenha sempre a companhia, boa companhia do custo de produção da sua margem. Parece que Deus protege quem pensa com custo de produção e protege margem. É impressionante. Eu sou prova viva disso. Um abraço, moçada. Fiquem com Deus. Eu não sou. Ah, Rodrigo, mas o que que vai acontecer? Eu não sou. Eu estou no futuro do pretérito, moçada. Eu não sou professor de Deus. Eu tenho hipóteses. Para mim, essa guerra não vai longe, mas é só uma opinião minha. Parece que as defesas do Irã já derreteram e o contexto muito pior que estava se desenhando, né, parece que vai aliviando. Ainda preocupa muito, né? Não, ainda preocupa muito, mas de verdade eu acho que a gente já tinha alguns fundamentos que mostravam que a gente tinha que preocupar um pouquinho mais com o mercado. Os anos são muito bons, a perspectiva é fantástica para os próximos semestres, mas a gente isso não nos dá o direito de baixar a guarda. Acho que é essa a lição que fica. Beleza, moçada? Um abraço, fiquem com Deus. Vou aqui. Dizer para você um recadinho importante: temos a companhia da MSD, da Flex Nutrição Animal, da Otimiza Gestão Rural, da UPL, temos a companhia de AB Vista e Rancho, a gestão pecuária que você busca com a facilidade que você precisa, e do meu amigo William Siqueira, WS Climatologia. Se você tem fazenda e precisa entender de chuva, recomendo fortemente Estação Meteorológica WS Climatologia. Um abraço, moçada. Até a próxima. Vendeu boi? R$ 2 da campanha do Agro contra o Câncer. Até a próxima semana, moçada. Fiquem em paz, calma, cheiro de pólvora no ar, não levante muito a cabeça. Até lá.